Perguntam se todo aquele que se abre à luz se ilumina. Todos nós temos direito a ter luz. E à medida que a evolução se processa, isto deve ir acontecendo. Se a gente aspira à luz, se a gente aspira à compreensão, mesmo que no momento não seja possível, essa intenção fica registrada. A aspiração fica registrada. Tudo isto vai formando dentro do ser uma invocação. E gradualmente, à medida que as transformações internas se dão, esta luz vai acontecendo. Um pedido de luz é sempre registrado. E tão logo ele possa ir sendo atendido, vai sendo. Agora, isto é muito gradual. E se pode dizer alguma coisa sobre a frase de Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bem, isto ontem nós já estávamos vendo, não? Que a verdade, embora nem sempre seja agradável, a verdade, quando nós sabemos dela, nunca ela coincide com aquilo que a gente pensou. A verdade é sempre nova, porque a verdade subentende que você está crescendo em consciência. Então, cada vez que você sabe uma verdade, aquilo é novo para você. Se isto que você recebe é realmente a verdade, isso te liberta. Este conceito de que as pessoas não podem saber a verdade, isto é um conceito que pode não estar correto. Porque a verdade deveria nos libertar. E uma pessoa está se lembrando que em um dos CDs se falou de uma oração do tibetano. A oração que o tibetano propõe é a seguinte: que a realidade governe cada pensamento meu e que a verdade seja a mestra da minha vida. Isto é uma oração proposta pelo mestre tibetano. Vamos repetir. Que a realidade governe cada pensamento meu. Que a verdade seja a mestra da minha vida. Para que cada pensamento nosso corresponda à realidade, nós precisamos realmente pedir aos céus que isto aconteça. Porque sabemos como são os pensamentos nossos. Então, que a realidade governe esse pensamento, nós temos que pedir. Isto é uma forma de oração. Para que o nosso pensamento seja verdadeiro, seja real, nós temos que pedir isto para um plano superior, porque naturalmente ele não é. Então, que a realidade governe cada pensamento meu. Isto é uma oração. E se você pronuncia essa oração mentalmente ou verbalmente, com toda a convicção, certamente vai haver uma resposta. Certamente, esse pensamento comum, este pensamento vulgar, este pensamento normal que todo mundo produz, isto ficaria diferente. Então, quando o tibetano propôs uma oração, essa oração foi que nós pedíssemos que os nossos pensamentos fossem reais. Pensamento real é aquilo que vem da alma e que a mente capta, que a mente capta, que o cérebro grava e aí há um movimento dentro do cérebro. Mas o pensamento real não vem do cérebro, o pensamento real não vem da mente. Tanto o cérebro quanto a mente produzem pensamentos, pensamentos concretos. Mas o pensamento real é algo que vem da alma. e que no caminho, no trajeto, se transforma naquilo que entra na mente e começa a ser elaborado. É real quando vem da alma, quando vem do eu superior. Por isso é que quando se ensinava, primeiro se ensinava tranquilizar a mente, para depois nós nos voltarmos para dentro. Porque assim a gente iria colher o pensamento, iria colher o pensamento da alma. Aí ia aprender realmente a pensar. Porque elucubrando, nós vamos trocar um pensamento por outro, mas nada de real. Porque a mente e o cérebro não atingem os planos profundos de realidade. Quem atinge é a alma. É o pensamento da alma, é aquilo que se passa na alma, é aquilo que nós temos que captar e aquilo se transformar em pensamento. Isto é que o tibetano quer dizer. E assim, a verdade que nós podemos captar, a verdade que nos diz respeito, se torna a mestra da vida. E essa é a verdade que liberta. Isto que vem lá de dentro, verdadeiro, é isto que nos liberta. Nos liberta daquilo que nos prende ou daquilo que nós estamos prendendo. E outra pessoa pergunta, como ser um instrumento da verdade se a mente é tão crítica, o emocional confuso e as palavras traiçoeiras? Como posso expressar esta verdade se no caminho ela é tão distanciada por esses elementos? Nós sabemos, né, que no preparatório nós vamos trabalhando a crítica, vamos trabalhando a limpeza do emocional, vamos trabalhando o controle da palavra. Isto tudo é básico, isto tudo é o preparatório. E à medida que vamos trabalhando estas coisas, a mente vai se transformando. Mas a crítica, a confusão emocional, o controle da palavra, isto enquanto não está trabalhado, principalmente o controle da palavra, enquanto isto não está trabalhado, a mente não pode ser um instrumento da verdade, porque a mente está confusa e o emocional também confuso. Todos esses sons das palavras inúteis, todos esses sons das palavras negativas, isto tudo é uma vibração que não ajuda a mente a se tornar límpida, a mente a se tornar aguda. Então, como posso expressar essa verdade se no caminho ela é tão distanciada? Você comece por controlar as palavras. Abra a boca para falar só quando você tiver o que dizer. E tendo o que dizer, precisa antes pensar como vai dizer. Percebe? Quem faz isto? Primeiro tem que pensar o que vai dizer, como vai dizer, se deve dizer antes de falar. Nós deveríamos falar muito menos do que falamos, porque a maior parte do que falamos é um jorro de coisas, não é nada que se aproveite. Ou são coisas inúteis, supérfluas, que podiam eventualmente ser transmitidas de outro jeito e de outra forma, e com outra vibração. Precisa começar por controlar a palavra. E aí, controlando a palavra, a crítica já diminui. Porque falando menos, eventualmente vai falar aquilo que é imprescindível. A crítica é inútil. A crítica não tem nada que fazer. Crítica como crítica. A não ser que você esteja querendo ajudar alguém, falando a respeito de coisas para ajudar aquela pessoa. Mas não a crítica. Tem um trabalho nesses planos, não é? Antes da verdade começar a surgir. Agora, a verdade surge é na alma. E uma pessoa está perguntando, como é trazer uma verdade ao conhecimento de todos? Se alguém tem a tarefa de trazer uma verdade ao conhecimento de todos, como esses que ensinam, não é? Esses que ensinam deveriam estar ensinando aquilo que para eles é verdade, não? Para começar. E essa senda, esse caminho, nem sempre pode ser facilitado. Nem sempre pode ser facilitado, porque o próprio planeta, a própria consistência do planeta, leva esta tarefa a ser uma luta bem consciente. Quando você é portador de algo verdadeiro, você se prepare, porque aquilo não vai ter um caminho muito aberto. A verdade, aquilo que é verdadeiro, vai tirar o planeta Terra do isolamento. E por isso, as forças que mantêm o planeta Terra isolado dos planetas mais adiantados, dos planetas mais evoluídos, isolado do ponto de vista de contato consciente com outros planetas. Então, a verdade estabelecida no planeta, a verdade conhecida da humanidade, isto tiraria o planeta do isolamento em que ele vive. Esse isolamento, hoje, começa a ser dissolvido com a presença extraterrestre aqui, ou com a presença, não, de seres cósmicos na órbita deste planeta, embora invisivelmente. Então o planeta começa a sair do isolamento. O planeta começa a deixar de estar só na mão dos terráqueos, dos terrestres, mas começa a sair do isolamento efetivamente. Então, começam a surgir, começam a encarnar seres da verdade, seres que vieram, que vêm para ir introduzindo a verdade, explanando a verdade, ensinando a verdade. Isto pode acontecer nos planos internos, não precisa ser no plano físico. Isto acontece nos planos internos, nos planos das almas, os nossos instrutores internos. Hoje, há muito mais instrutores internos no plano das almas do que havia tempos atrás. Isto porque o planeta deve sair do isolamento, deste isolamento humano, e ser visitado, frequentado por seres de uma outra evolução. E esses que estão sendo treinados para a verdade, esses que estão sendo treinados para tirar o planeta do isolamento, isto é, serem canais de uma verdade desconhecida aqui, esses nunca se intitulam corajosos, nunca se intitulam trabalhadores, estes não têm necessidade nenhuma de demonstrar que trabalham muito, esses não têm nenhuma necessidade de demonstrar que estão sendo úteis, que muita coisa depende deles. Esses são pessoas em preparação, estão no preparatório. Mas esses que vêm realmente para dissolver o isolamento do planeta, esses nunca se proclamam coisa alguma. Esses trabalham no silêncio, trabalham anonimamente e, quando alguém reconhece o trabalho deles, eles ficam até um pouco assim constrangidos e silenciosos. Esses são os verdadeiros do planeta que vieram para este trabalho. E dentro da ciência, existem muitos assim. Dentro da ciência, mesmo dentro desta ciência oficial, que no conjunto nós sabemos o que é, mas mesmo ali, existem seres que vieram em nome da verdade. E esses que vieram em nome da verdade nunca se intitulam conhecedores de coisa alguma. É aquele tipo de cientista que não se considera conhecedor. É aquele tipo de cientista que que se considera um aprendiz. E tudo aquilo que ele descobre, tudo aquilo que ele consegue perceber, não o deixa vaidoso. Ele não coloca aquilo na própria conta. Este é o cientista que veio para a verdade. Então, ele não se diz conhecedor de coisa alguma. E o outro, que não é cientista, nunca se proclama corajoso, nunca se proclama realizador de coisa alguma, mas fica sempre no silêncio para poder trabalhar em paz. Enfim, cada um que está no planeta, cada um que está encarnado ou desencarnado, mas no planeta com esta tarefa, faz o seu trabalho sem proclamá-lo, faz o seu trabalho sem salientá-lo, faz esse trabalho no maior anonimato que ele consiga. E ele não está preocupado em ser observado, não está preocupado com que ninguém fique sabendo do que ele está fazendo, ele não tem essa preocupação, não tem essa necessidade. A sua necessidade é apenas agir como deve. É isto. Então, aqueles que trabalham pela verdade não querem se exibir, não querem se mostrar, querem ficar escondidos, porque o único interesse, desejo deles é fazer o que deve. E para fazer o que deve, realmente, precisa que você esteja um pouco escondido. Se você começa a aparecer, já você começa a fazer o que não deve, por causa da contaminação do contato com os demais. A sua ação já começa a ser comprometida, sua ação já começa a ser misturada. Então, aquele que veio para a verdade não tem nenhuma vontade, nenhuma intenção, nenhum interesse em ser conhecido, em ser observado, em ser reconhecido. Tudo isto é do mundo da mentira. Tudo isto não é do mundo da verdade. Esses que se integram na difusão da verdade, esses que se integram neste caminho de manifestar a verdade, esses estão no caminho de não mais encarnar. E esta é uma das atividades, a difusão da verdade, que nos leva a não ter mais necessidade de encarnar. Estas encarnações inúteis, essas dezenas, centenas de encarnações que para nada servem, isto seria resolvido se o indivíduo começasse a buscar a verdade, se ele começasse a ser um portador da verdade, um transmissor da verdade. Isto encurta o seu trajeto reencarnatório. Isto encurta. Isto faz com que ele necessite de menos encarnações. E esses jamais, não só dirão, mas jamais considerarão o caminho difícil. Quem diz, eu tenho um caminho muito difícil, eu tenho uma vida muito difícil, para mim é muito difícil estar fazendo isto, esse não é um portador da verdade. O portador da verdade não acha coisa alguma difícil. Ele está, às vezes, enfrentando resistências, ele está enfrentando as forças terrestres que querem manter a Terra isolada, que querem manter a humanidade ignorante. Essas forças são muito fortes. Essas forças são predominantes em certos planos, em certos níveis. E quem está envolvido com isto, no sentido de ser o portador da verdade, este jamais dirá que o caminho foi difícil. Uma pessoa que traz a verdade, uma pessoa portadora da verdade, não acha nada difícil, não acha a vida difícil, não acha coisa alguma difícil e nem fácil. Porque achar fácil ou achar difícil é a mesma fraqueza, é o mesmo engano. Porque as coisas não são fáceis nem difíceis, as coisas são o que são como são e nós estamos diante das coisas, para estarmos resolvendo as coisas, ou para estarmos nos unindo, ou com alguma tarefa diante das coisas. Quem diz que é fácil ou diz que é difícil, não é um portador da verdade. É um principiante ou alguém que está aprendendo alguma coisa. Agora, cada coisa que é feita, cada coisa que é conseguida, cada passo que é dado, isso traz uma grande alegria ao portador da verdade. Mas essa alegria de quem traz a verdade é uma alegria interna. Não é uma alegria que precise ficar demonstrando. Isto é um estado de alegria que vem dele ser um portador da verdade. Porque ele sabe muito bem que, por este caminho, ele está se aproximando mais da verdade. E ele sabe que o trabalho é se aproximar da verdade. Então ele não está ainda diante da verdade, ele sabe disso. E a sua alegria é estar neste caminho. E isto lhe basta, isso o preenche. O preenche tanto esta alegria de estar trazendo algo que é verdadeiro, essa alegria lhe basta e ele não precisa fazer nenhuma referência, nem a ele, nem ao que está acontecendo. Então o portador da verdade nunca vai dizer não querem me ouvir, nunca vai dizer não me entendem, não me compreendem. Jamais, isto não passa pela consciência de um portador da verdade. Então quando alguém se lamenta de não ser compreendido, alguém se lamenta de não ser ouvido, enfim, isso tudo não são portadores da verdade. São seres que estão aprendendo, contribuindo e tudo, mas não são verdadeiros portadores da verdade. Dentro desse mundo, não, que é o mundo da verdade, que é a busca da verdade, na verdade se sabe que todos têm o direito de evoluir. Evoluir é um direito. Evoluir é um direito e você precisa ousar dentro deste direito. Não é um direito que lhe cabe assim passivamente. Você precisa ser ousado para realmente evoluir. E esse direito de evoluir, isto todos nós sabemos que temos. Dentro do coração sabemos. Na mente não, porque a mente é um pouco superficial diante destas coisas. E uma mente por si só nunca diz a um indivíduo que ele tem direito de evoluir. Para começar, ele está lutando por coisas que nem sempre são evolutivas. Ele está se ocupando de coisas que muitas vezes são involutivas. Mas dentro da alma, dentro do coração, ele sabe que tem esse direito. Ele tem o direito de evoluir. Mas quem sabe conscientemente que tem o direito de evoluir, este tem que ser ousado, porque as forças da involução são muito fortes. As forças da involução não chegam a predominar, mas estão em grande proporção aqui na superfície deste planeta. Então, o direito de evoluir para todos é conhecido dentro do coração, é conhecido na alma. Mas os seres não sabem bem o que quer dizer isto. Não sabem bem o que quer dizer isto, e para eles evolução é ter bens materiais, é ter casa, é se formar, é ter diploma, é ter freguês, é ter cliente, é guardar dinheiro. Essas coisas, não é evoluir. Não sabem que têm direito de evoluir. Não destas coisas que isto está aí, todo mundo tem. E existe dentro da verdade que se conhece, não só que nós temos o direito de evoluir, mas que nós temos também um direito irrevogável de nos elevar. Evolução é uma coisa geral, mas elevação, mudança de plano, isto é um setor da evolução. E nós mudarmos de plano de consciência, estarmos vibrando, estarmos reconhecendo outros planos de consciência, isto é uma coisa irrevogável, isto é uma coisa que todos têm este direito. E este direito de nos elevar que está dentro do direito de evoluir, este direito de nos elevar, nós podemos assumir este direito, podemos cuidar disto em grupo com outros, ou se ninguém quiser, você pode cuidar disso sozinho. O direito de evoluir, o direito de se elevar, se é em conjunto, se é grupal, se é coletivo, é muito mais amplo, é muito melhor para o planeta e para a humanidade. Mas, quando não querem, você faz sozinho, você vai sozinho. Isso está dentro da verdade. Agora, quando alguém quer este caminho, ele precisa saber que não é fácil. Ele precisa saber que não é fácil, e aquele que já caminhou um pouco deve avisá-lo. Olha, isto não é fácil. Você evoluir, você crescer em consciência, você se elevar, isto não é fácil. Porque as forças involutivas que jogam na matéria dos corpos, são forças que em alguns é predominante. Então, essa ousadia é uma atitude também que nós temos diante do que se passa com os nossos corpos. Vocês sabem que vocês têm que ousar para entrar no mecanismo dos corpos, para mudar um hábito. Todos aqueles que se trabalham sabem como precisa força para mudar um hábito, não? Como um hábito é resistente, como um hábito é persistente. E todo hábito diante da verdade é negativo. Porque a verdade está sempre crescendo, a verdade está sempre se mostrando cada vez mais, e os hábitos nos mantêm coligados com o foco. Aquele hábito é como se você pusesse uma lente, e fica sempre com aquela lente, aquele hábito. Então aquele hábito faz com que você não cresça, que você não evolua. Então, faz parte da verdade nós sabermos que este caminho não é fácil. Não é fácil em nós. Porque quando ele está fluindo em nós, quando ele já está introduzido nos nossos corpos, geralmente ele encontra canais para se exteriorizar. Diante da verdade, quando algo se intitula verdadeiro, você sabe se é ou não é pelo coração. Cuidado aqui. Porque a mente é um conjunto de impressões do passado. A mente é um resumo do seu passado. Não é a mente que deve dizer a você se uma coisa é verdade ou menos. Isto não é com a mente. A mente não sabe disto. A mente só sabe, quando não é doente, a mente sabe só o que ela já experimentou. Coisa nova a mente não conhece. A mente ainda não tem como responder. De forma que não é para a mente que nós perguntamos certas coisas. Não é a mente que deve nos responder certas coisas. Mas é o coração. Nós chamamos de coração esta parte cardíaca que é, no plano etérico-físico, a parte muito próxima da alma, muito próxima desse núcleo anímico, que está simbolicamente instalado aqui nesta área cardíaca. Então é para lá que nós vamos fazer as perguntas. Buscador de verdade, não fica elucubrando. Buscador de verdade, autêntico, não fica pensando. Buscador de verdade fica se auto-penetrando, fica entrando para dentro, para saber como é. E aquilo reflete na mente. A mente depois vai dizer, a mente depois vai colocar aquilo em pensamento. E aí nós vamos chegando mais perto das coisas. Mas quem busca a verdade não fica com a mente funcionando. Quem busca a verdade está entrando para dentro de si, está indo para essa área cardíaca, que é a nossa área mais próxima, a nossa área mais afim com aquilo que nós chamamos de eu superior. que nesta etapa da nossa vida, nesta etapa da nossa evolução, é o nosso núcleo mais próximo da vibração intuitiva e da vibração espiritual. Todas as vibrações abaixo do nível intuitivo, isto é, vibração mental, vibração emocional, vibração etérica física, isto é tudo o mundo da escuridão. A luz da verdade começa é na intuição, depois da mente pensante. Então a mente tem que se acalmar, a mente tem que ficar tranquila para ela espelhar o que vem da intuição. O que surge na intuição, que deve vir do espiritual, deve vir da alma, deve vir da mônada, isto reflete na mente. A mente é um refletor, a mente é um espelho. E nós temos que cuidar da mente nesse sentido. Se você quiser a verdade, você precisa cuidar da mente, porque ela é o espelho. Ela é o espelho daquilo que vem dos planos reais, daquilo que vem dos nossos níveis de realidade. A mente é o espelho. Ela é um refletor. Ela recebe e reflete. E não é absolutamente a mente elucubrando. A mente ficar remexendo em todos os dados que ela conhece. Se ela conhece, são coisas do passado. Porque o novo não está na mente. O novo está na intuição, o novo está no espiritual. E a mente deve estar receptiva para receber isto. Isto tudo são coisas verdadeiras. Verdadeiras para alguns, porque para a grande maioria isto não tem o menor sentido. Porque eles estão tão habituados a usar a mente para ensiná-los, estão tão habituados a usar a mente para dirigi-los, estão tão habituados a perguntar para a mente qual é o certo, qual é o correto, que tudo isto soa um pouco distante. Mas, na nossa verdade, trata-se de mais ou menos isto. Isto é um direito de evoluir. A mente pode não conseguir isto. A mente é um espelho, nada mais. A fonte, a busca da verdade, a ousadia para mesmo lutar para chegar nesta verdade, isto tudo não está na mente. Isto tudo está nesta área mais interna, que não é exatamente na cabeça. Está aqui dentro, nesta etapa evolutiva nossa. E quando a mente está no seu lugar, quando a mente está controlada, isto é, quando a mente está colocada na sua posição, que é refletir o que vem do plano interno, quando a mente está bem controlada aí, nós temos necessidade de nos relacionar com tudo de uma maneira nova. Se você está se relacionando com as coisas como sempre se relacionou, isto é da mente. Você está aí trabalhando com a mente. Agora, quando você começa a querer se relacionar de uma maneira nova com as coisas, esta força, este impulso está vindo de uma outra região. E a mente não sabe como fazer isto, porque a mente não tem alcance para fazer isto. Mas isto reflete na mente e a sua mente começa a sentir esta necessidade. E quando a mente começa a sentir esta necessidade, você não tem que ficar dando corda para ela. Se ela sente esta necessidade, você tem que trabalhar o silêncio na mente. Porque quanto mais esta mente silencia, quanto mais o silêncio está trabalhado nela, mais ela consegue captar e refletir aquilo que ela está precisando. Porque a mente tem fome de conhecimento. A mente tem fome de evolução. Porque a mente evolui. A mente não é só esta mente normal que todo mundo tem. A mente evolui. A mente reflete símbolos. A mente reflete coisas abstratas. A mente capta coisas que não têm forma e dá forma a elas. Isto é uma mente que está evoluindo. E não uma mente que está tratando das migalhas terrestres, desse dia a dia, sempre igual, vida após vida, não? A mente evoluída, a mente quando evolui, ela fica captando aquilo que não tem forma. E a evolução dela é acolher aquilo que não tem forma. É acolher uma coisa abstrata, acolher uma ideia abstrata, entrar numa espécie de geometria da vida. Então a mente tem direito à evolução. Mas para que a mente tenha este direito e esse direito lhe seja suprido, isso aconteça nela, nós conscientemente temos que trabalhar o silêncio mental. E uma das coisas que mais faz barulho na mente é a crítica. Uma das coisas que mais faz rumor na mente é você estar tratando de coisas que não lhe dizem respeito, é de você estar mexendo com coisas que não são a sua tarefa naquele momento. Isto forma um grande barulho na mente. E com isto a mente não cresce. Porque a mente evolui é no silêncio. Porque se ela não entra em silêncio, se esta mente não silencia, ela não consegue captar o que vem de cima, o que vem do alto, o que vem da intuição, o que vem do espiritual. Isto é muito mais sutil do que aquele material que está dentro da mente. A energia espiritual, a energia intuitiva, é de uma sutileza muito grande para a mente, para este material mental, no nosso atual estado evolutivo. Então, a mente, às vezes, colhe esta intuição, a mente colhe o que vem do espiritual com dificuldade. Para ela não é fácil, porque a energia espiritual, a vibração espiritual, é muito sutil para o material mental. O material mental, a mente, para absorver a energia espiritual, tem que fazer um certo esforço, porque ela é muito mais densa para poder acolher aquela vibração espiritual. Então, nós temos que dar silêncio para esta mente. Temos que não ocupar esta mente com coisas supérfluas, não ocupá-la, não fazê-la funcionar com coisas que para nada servem. Temos que usá-la naquilo que é necessário usar. E aí sobra muito tempo para o silêncio. Aí sobra muito tempo para esta mente ficar tranquila, encontrando seus ritmos, se organizar, porque a mente é um depósito também. Nesta mente estão depositadas tantas coisas, às vezes coisas de vidas estão depositadas aí. E se esta mente tem repouso, se esta mente não é solicitada para o supérfluo, se esta mente não é colocada em movimento sem necessidade, ela consegue ir se organizando, ela consegue ir se arrumando lá dentro dela. E uma mente arrumada já é uma mente que se presta a uma purificação. Agora, uma mente desarrumada, como é que ela vai se purificar? Como é que ela vai se autopurificar? E ela não dá, ela não é base para que uma energia mais sutil se instale ali. Então nós teríamos que realmente ter a mente como algo a ser trabalhado, e não nós estarmos identificados com isto. Aquilo que a mente diz diante de qualquer coisa, aquilo é para ser observado e para você ver se aquilo é para ser assumido ou não. E se não for para ser assumido, você tem que dar um remédio para esta mente. Você tem que colocar dentro desta mente um outro pensamento, uma outra vibração que vem da alma, que vem do coração e que vai acabar de arrumar esta mente. A mente precisa estar arrumada, porque nós estamos encarnados nela. Nós estamos encarnados em um corpo mental. E com isto, nós vamos unindo esta nossa vida de encarnado com a nossa vida interior, com a nossa vida interna. Se nós não unimos isto, se a mente não fica preparada, se a mente não se prepara para colher tudo isto, a nossa vida aqui é uma vida um pouco separada da nossa vida interior. Para a nossa vida interior estar se espelhando aqui, se manifestando aqui, para a nossa vida interior ir se tornando consciente, isto depende muito de uma mente arrumada, de uma mente purificada. E esse trabalho com a mente, isto é do ser consciente. Isto é um trabalho da personalidade. A personalidade tem que assumir este trabalho. Porque aí a personalidade, assumindo este trabalho, aqueles pontos resistentes da mente, aqueles pontos com os quais nós podemos não conseguir desbloquear, ou podemos não conseguir curar, ou podemos não conseguir transformar, aquilo a energia do alto consegue. Mas o trabalho nosso de colocar esta mente em ordem, o trabalho nosso de selecionar aquilo que se passa na mente, o trabalho nosso de contribuir para que a mente seja positiva, isto é um trabalho literalmente da personalidade. Personalidade, o ego, a pessoa humana. Quando se diz personalidade, se está dizendo a pessoa humana, este ser humano. Este tem que assumir esse trabalho. Isto cabe ao ser humano. Isto é uma disciplina que o ser humano tem que assumir, tem que reconhecer e assumir. Porque aí, o trabalho principal, que é o trabalho de transmutação da mente, que é o trabalho de transformação da mente, para que ela se transforme realmente em um espelho do alto, isto é com as energias superiores. As energias superiores vêm ao encontro desse trabalho e aí a verdade começa a surgir na mente também. Mas esta verdade não veio da mente. Esta verdade veio de um plano superior, veio de um plano interno e a mente a captou. A verdade não surge na mente. A mente recebe isto e reflete se ela está organizada, se ela já é um bom espelho. À medida que a gente vai estudando estas coisas, nós vamos compreendendo de uma outra forma o trabalho de retiro. Então, faz muitos anos que a Figueira oferece retiros. E são muito poucas as pessoas que procuram retiro. Porque o trabalho que pode acontecer em um retiro, ou uma das funções do retiro, não é conhecida de todos. Em um retiro, deve haver todas as condições, como há, da mente entrar em calma e em silêncio. Porque em um retiro não há interferência de coisas de fora, de coisas externas. Em um retiro, o indivíduo está ali com ele. A única interferência de fora concreta é a comida que chega para ele almoçar, é a comida que chega para ele jantar. É a única coisa que chega ali de fora. Ele está com todos os meios para realmente fazer esse trabalho, para realmente deixar que a sua mente entre em outro ritmo, que a sua mente não tenha o que resolver, não tenha o que pensar. Então, o retiro, visto dessa maneira, e feito intensamente, feito com inteligência, feito com percepção da oportunidade que se está tendo, isto pode realmente transformar a situação de um indivíduo. Pode realmente modificar a situação de um indivíduo. Pode inverter o foco de consciência dele. Pode colocar a sua consciência enfocada no alto. Porque no retiro, ela não está sendo solicitada para os planos materiais. A não ser que o indivíduo não saiba fazer retiro. Que ele está ali descansando ou repousando. Isso também existe. Mas o retiro ao qual nos referimos, e que poucos fazem, poucos se vamos ver o numeroso grupo de seres que estão aqui reunidos no trabalho. Então são muito poucos os que procuram retiro. E retiro não é só você se retirar de uma atividade. Não é uma oportunidade para você finalmente dormir e pôr o sono em dia. Isto tudo acontece num retiro. Mas um retiro é uma grande oportunidade para a sua atenção mudar de foco. E é uma grande oportunidade da sua mente conhecer outra vibração. Uma oportunidade da sua mente ralentar um pouco este ritmo material em que ela vive. E ela começar a perceber, começar a captar, começar a sentir uma energia mais sutil, uma energia mais delicada, uma energia mais interna, que vem da intuição, que é o nível imediatamente além dela. E se esta intuição começa a fluir, se esta intuição começa a encontrar entrada nesta mente, aí abrem-se outras portas e a energia espiritual também começa a descer. Então um retiro tem fases, um retiro tem etapas, que nem sempre são vividas no mesmo retiro. Mas se a gente programa uma sequência de retiros, e se no ser interior esta ordem vai se instituindo, esta ordem começa a se organizar, aí de um retiro para outro nós reconhecemos novos passos. E vamos reconhecendo a mudança que vai se operando no corpo mental. Mudança que vai acontecendo na mente, no corpo mental. Porque é o corpo mental que é o ponto de ligação entre este mundo material e o mundo superior. Então o retiro é para que a mente consiga entrar no outro ritmo, a mente consiga entrar numa outra vibração e, portanto, mudar toda a sua energia.